No Gaúcha Atualidade, mais vozes.
É sobre uma medida que desobriga a frequência mínima, aquele 75% de presença dos alunos para aprovação em escolas estaduais. Nós vamos falar sobre isso a partir de agora, ouvindo mais vozes, como disse a nossa gravação aí, para entender e para formar a opinião de cada ouvinte também. Começamos com a presidente do Conselho Estadual de Educação do Rio Grande, Fátima Ellert. Ela traz as impressões dela a partir dessa resolução do governo.
Questões questionadas e questionáveis nas últimas semanas, principalmente no que diz respeito a duas ações realizadas pela Secretaria Estadual de Educação, uma que diz respeito ainda ao ano letivo de 2022, em que a Secretaria Estadual de Educação abre a possibilidade para que aqueles alunos que não alcançaram a média no decorrer do ano de 2022 ou não tiveram a frequência mínima exigida, tivessem uma nova oportunidade, recebessem um plano de recuperação individualizado, fizessem os seus estudos entre um período letivo e outro, nesse período de férias, e lá em fevereiro fizessem uma nova avaliação para então receber o seu resultado final referente ao ano de 2022. Se chega ao final do ano com um número expressivo de alunos que não tiveram este alcance para poderem progredir para o ano seguinte, e então a Secretaria faz este movimento de oportunizar aos alunos esta nova possibilidade. Além disso, nós temos a Portaria 305, que foi publicada no dia 30 de dezembro, que sim, esta portaria ela se refere para o ano de 2023, que regulamenta o registro da expressão dos resultados da avaliação de aprendizagem dos alunos da rede estadual de ensino, prevendo que as escolas façam esta previsão dentro do seu regimento escolar, dentro do seu projeto político-pedagógico e enfatizando a frequência igual ou superior a 75% do total de carga horária que esteja obrigado a cursar e uma média anual por componente curricular igual ou superior a 6 pontos.
Está aí uma das visões. Vamos adiante, mais vozes aqui no programa com a diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, Cláudia Costin.
Infelizmente, o Rio Grande do Sul é o estado que mais reprova no Brasil. E as pesquisas em educação mostram que reprovar não melhora a aprendizagem de ninguém. Reprovações sucessivas acabam levando ao abandono escolar. Agora, com relação à frequência, se se construir um programa de recuperação de aprendizagem nesse pós-pandemia, em que muitos se desconectaram do processo de aprender, nós ainda estamos num processo de pós-pandemia, se construir um processo em que ele recupere a aprendizagem e esteja frequente no processo de recuperação de aprendizagem, é bom sim evitar que haja reprovação. De novo, reprovações sucessivas levam à distorção idade série e a abandono escolar. Então, eu não vejo isso como um grande problema. Eu acho que o grande problema que nós temos que resolver é o excesso de reprovação que acontece no Rio Grande do Sul. O Pernambuco é o estado que tem o melhor ensino médio e eles têm uma reprovação baixíssima. Nós precisamos prestar atenção como que um estado que tem um nível socioeconômico bem mais baixo consegue ter um ensino médio tão melhor que o Rio Grande do Sul e sem reprovar. Vamos estudar outros modelos, não é possível continuarmos assim.
Ela traz um problema na origem, né, Rosane? Um problema anterior a essa medida que foi tomada para o ano, mas sim um problema de educação mesmo, um problema de grade ou sei lá o que mais que a secretária na sequência vai poder nos dizer de uma maneira mais clara, né, Rosane?
É, e de fato, Pernambuco é um exemplo para o Brasil, né? Assim como o Ceará, na educação fundamental, é um exemplo para o Brasil, Pernambuco é um exemplo no ensino médio. E esses dois estados até trocam figurinhas em matéria de metodologias, né, para conseguir esse bom resultado. E o Rio Grande do Sul, de fato, ele tem altos índices de reprovação, altos índices de evasão escolar, altos índices de alunos que chegam lá ao final do ensino médio sem saber o básico necessário, o mínimo necessário, né? São questões que precisam ser revistas, porque senão a gente vai continuar marchando no mesmo lugar, sem sair do lugar.
Vamos a mais vozes, doutor em educação, professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Gregório Grisa.
Bom, a previsão da realização de uma avaliação entre os períodos letivos, mesmo para quem não alcançou a frequência de 75%, ela está chancelada na legislação nacional e ela está prevista no Rio Grande do Sul desde 1997, né, numa resolução de 97 do Conselho Estadual de Educação, resolução 233, que prevê as atividades complementares compensatórias de infrequência, inclusive quando elas ocorrem na recuperação, né, fora do período letivo. Então, essa previsão já existia na normativa no estado do Rio Grande do Sul. A portaria da Secretaria de Educação, ela não flexibiliza a aprovação de quem não alcançou 75% de frequência. O que ela faz, na verdade, é possibilitar uma nova avaliação entre os períodos letivos para esses alunos que antes eram automaticamente reprovados. Então, o Rio Grande do Sul tem um índice muito alto de reprovação perto dos outros estados, e essa medida talvez tenha o intuito de atacar esses índices, né? Há uma evidência sólida na educação que mostra que a reprovação, ela nunca é interessante. Os efeitos negativos da reprovação são muito, muito maiores do que qualquer efeito positivo que ela possa ter. E eu acho que num contexto pós-pandêmico, de crise econômica, de aumento da vulnerabilidade social, trata-se de uma medida que flexibiliza algo relevante do ponto de vista educativo, que é ampliar as chances de cada escola, cada grupo de professores, no seu contexto, né, à luz da sua realidade, buscar ofertar mais possibilidades, especialmente para os alunos que historicamente reprovam, que são os alunos mais pobres, né? Então, acho que é uma medida interessante que está sendo adotada nesse contexto do Rio Grande do Sul.
O sinal marcou 8h30 da manhã, vamos adiante, tem mais vozes para serem ouvidas aqui. Agora vamos à presidente do CEPERS, Elenir Schirer.
Nós recebemos com uma grande preocupação a proposta de não exigência dos 75% de assiduidade dos alunos para serem aprovados. Primeiro, porque fere a lei maior, que é a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, uma lei que foi instituída em 96, a Lei 93-94, que exige, e é muito claro, que somente o aluno que tiver 75% de presença na escola terá condições de aprendizagem. Então, menos que isso, não poderá ser aprovado. Preocupação nossa, com essa proposta que está sendo ventilada, ela pareça um desestímulo para o aluno frequentar a escola. E nós que estamos na escola, a gente sabe a dificuldade que temos de ter o contato com a família, de que os alunos e a família se preocupem com a frequência dos seus filhos. E abrindo esse precedente, com certeza, a nossa educação vai cair substancialmente. Por isso, nós queremos que seja cumprida a LDB. Menos de 75% de presença não pode ser aprovado.